trabalho que eu assessoro a minha irmã na área financeira.
Chegou a amanhecer, Rabino. Boa noite.
Boa noite.
Oi, Rabino. Boa noite.
Tudo bem? Começando pontualmente, 8 horas, vamos lá.
9 horas.
Vamos lá. Essa semana nós começamos, na verdade, um novo Humash, um novo livro da Torá, o livro de Devarim, Deuteronômio, onde justamente começamos vendo uma nova realidade. Por que digo uma nova realidade? Até agora, se vamos analisar, o povo estava no deserto, a travessia do deserto, uns 40 anos no deserto, etc. Agora, uma nova realidade, porque já estamos à beirada do Rio Jordão, prestes a entrar na terra de Israel. E como estão prestes a entrar na terra de Israel, justamente Moshe chega ao momento que ele vai fazer uma despedida, vamos dizer assim. Todo o livro de Devarim é uma despedida que Moshe faz do povo de Israel. Começa com Parashat Devarim. O livro de Devarim, na prática, podemos dividir em três partes. Os primeiros 5 capítulos, a parte de admoestação, como é chamado de Tochechá. Depois temos, na segunda parte, quando já finalmente a Torá nos conta que a repetição, que inclusive dá o nome ao livro de Devarim, como vamos ver. E por último, nós temos aqui, justamente, perdão, no final do livro de Devarim, o pacto que Deus sela com o povo de Israel. Só basicamente assim está trazido que o livro de Devarim é dividido. Contudo, o livro de Devarim, ele tem uma parte importante, podemos dizer assim, que é o conceito, principalmente, que ele é chamado, por nossos sábios, como Mishneh Torah. Porque logo desde o início nós reparamos que o livro de Devarim tem uma diferença muito grande com o resto da Torá. Por exemplo, o resto da Torá, nós vamos reparar, trata do quê? O resto da Torá trata das mitzvot que Deus manda Moshe transmitir ao povo de Israel, basicamente. Então, cada uma dessas mitzvot, simplesmente, Hashem fala para Moshe, transmitir ao povo de Israel, Daber el Bnei Israel, Vayomer Hashem el Moshe lemori, disse Deus para Moshe dizer, ou seja, Moshe é um emissário de Deus, um porta-voz, um intermediário, basicamente. Isso que acontece em toda a Torá. Aqui vemos ele, como começa justamente o primeiro versículo da Parashá, começa justamente dizendo, Eile advarim asher diver Moshe el kol Israel be'ever ha-Yarden. Estas são as coisas que diz Moshe ao povo de Israel, as palavras que Moshe disse ao povo de Israel, do outro lado do Rio Jordão, que seria na margem oriental do Rio Jordão, Bamidá, Marabá, Monsuf, Emparão, Entóvel, Blachamat, Serot, Vidisará, Benaquire, num lugar, vamos ver aí, frente ao Rio, ao Suf, que é o Mar Vermelho, vamos ver todos esses lugares, o que que significa, na verdade, a Torá nos traz aqui várias lições sobre cada destes lugares. Mas antes de falar das lições destes lugares, eu queria aproveitar primeiro, só mencionar que aqui, como vemos, na alusão que estávamos falando, o sentido de que Moshe, na prática, que está falando o livro. Obviamente, Moshe não falou por conta própria nada, é Hashem que fala para Moshe, Hashem que pede para Moshe transmitir, e Moshe transmite ao povo de Israel. Contudo, Moshe é um transmissor ao povo de Israel aqui, do que Hashem lhe disse, mas é uma linguagem diferente, Moshe está falando com o povo de Israel. Vou um pouquinho mais longe, na verdade, nisso daqui, porque encontramos, inclusive, na Torá, não somente esse detalhe, Hashem pede para Moshe transmitir ao povo de Israel toda a Torá, e nós acreditamos que toda a Torá, e isso é uma coisa, um ponto importante, vamos aproveitar, dos princípios da fé judaica, acho que esse é o momento certo de esclarecer, dos princípios da fé judaica é que, justamente, Moshe está transmitindo toda a Torá ao povo de Israel que Deus deu para ele. Não é Moshe que dá de livre e espontânea vontade, não é Moshe que decidiu, não é Moshe que deu na telha. Hashem transmitiu para a Torá, a Torá para Moshe, como nós dizemos no versículo, Vezot a Torá asher sam Moshe. E esta é a Torá que Moshe entregou. Uma coisa importante, quando nós falamos que esta é a Torá que Moshe entregou, então, o que que vemos aqui? Uma coisa importantíssima, na minha opinião, é muito, muito séria. não é somente que Moshe está transmitindo ao povo de Israel, sino que toda a Torá, inclusive o final da Torá, ele é, de fato, Moshe, como se diria, ele é o porta-voz de Hashem, e ele escreveu toda a Torá. Inclusive, antes do nascimento de Moshe, Moshe quando nasce, certo, no Parashat Shemot, antes disto, Deus contou para ele tudo isso, tudo o que tinha no livro de Gênesis, por exemplo. Mas é importante por quê? Porque no final de todo esse livro de Devarim, de Deuteronômio, os últimos versículos, que trata da morte de Moshe, onde está escrito, e morreu Moshe, na prática sobre isso também há uma pequena, pode ser polêmica, Rashi traz inclusive a discussão entre dois grandes sábios, Rav e Shmuel, os dois sábios que discutem justamente como pode ser. Um diz que foi Yoshua que escreveu, e outro diz como pode ser Yoshua, na verdade. De fato, não teria como ser Yoshua, uma vez que toda a Torá foi escrita por Moshe, e esta é Zot Torat Moshe Avdi, esta é a Torá de Moshe meu servo, então a Torá inteira. Então, na prática, nossos sábios concluem que Moshe escreveu com lágrimas, ou seja, Hashem descreveu, e Moshe escreveu, que Hashem foi relatando, ou seja, Hashem foi relatando, e Moshe morreu. Então Moshe escreveu e Moshe morreu. Já na prática, isso daqui, ele já estava, como que diz, o capítulo do último dia da vida de Moshe. E pegar esse gancho, dizem nossos sábios que este livro de Devarim inteiro trata dos últimos 36 dias da vida de Moshe. Já estão no outro lado do Rio Jordão, prestes a atravessar o Rio Jordão, e nós sabemos que Moshe não teve o direito de poder atravessar o Rio Jordão e entrar na terra de Israel. Ele faleceu do outro lado, em Har Nevo, ninguém sabe o lugar do túmulo dele até os dias de hoje, etc. Tem alguns que dizem que tem lá o túmulo de Moshe, etc. Mas a Torá testemunha que ninguém sabe. Contudo, dizem nossos sábios, se aprende aqui da palavra Eile Advarim, estas são as palavras que Moshe transmitiu. Na verdade, quando diz Eile, estas, o valor numérico da palavra Eile, Alef vale 1, Lamed vale 30 e Hei vale 5, somando o valor dessas letras dá 36, fazendo alusão que todo esse livro são os últimos 36 dias da vida de Moshe, nos quais Moshe ele está falando. E justamente nossos sábios explicam por que, que Moshe toma esse tipo de atitude, ele fala com o povo desta maneira, nestes últimos 36 dias, simplesmente porque, primeiro que nada, porque vão dizer, você não, perdão, com uma lição para nós, não adianta você admoestar alguém, chamar a atenção de alguém. Passam dois dias e vai chamar a atenção de novo. Passa, não tem, não. Você tem que chamar a atenção uma vez e para valer. E o povo, Moshe sabia e eles já conquistaram. Moshe ficou sabendo que o povo realmente gostava dele. Então ele deixa como se fosse um testamento, um legado. Por isso que inclusive, em algumas opiniões, se chama Mishneh Torah, uma segunda Torá, um segundo da Torá, como se fosse uma repetição. Por quê? Porque justamente é isso que vem aqui a Torá trazer para o resto do povo. A Torá vem mostrar para ele, para todo o povo aqui, o legado de Moshe. Esse livro é como se fosse um legado de Moshe, as mitzvot que Moshe repete, quase todas elas, quase todos os assuntos da Torá estão mencionados aqui, mesmo que de forma insinuada, mas tudo isso para quê? Para justamente a gente aprender esta grande lição que Moshe está deixando. E não somente que Moshe está deixando como se fosse, como falamos, um legado, um testamento, sino também que Moshe aqui, ele aproveita, se despede do povo, uma vez que ele viu que tinha uma oportunidade de deixar algo. Onde ele viu? Se vocês lembram, na semana passada nós tínhamos lido e estudado e analisado em detalhe aqui no Shiur, que teve antes de falecer, Deus deu para Moshe a última missão praticamente, que era qual? Se vingar dos midianitas. E depois disto ele iria morrer. Deus já avisou ele. Então, quando o povo ficou sabendo em Moshe que isto era o decreto divino, então o povo simplesmente se recusou. E Moshe teve que forçar eles, coagir eles para ir para a batalha. quando finalmente eles foram para a batalha, o que que aconteceu aqui? Moshe, primeiro que nada, eles venceram, não estamos aqui falando da batalha, mas Moshe verificou, confirmou que realmente o povo queria, gostava dele, admirava e apreciava ele como seu líder. Por esta razão que nós vemos claramente aqui, Moshe, ele falou, bom, como vimos na semana passada, se o povo realmente me considera, eu tenho que aproveitar e deixar para eles um legado, deixar para eles uma mensagem, uma lição. Então Moshe deixa para eles aqui justamente esta mensagem do livro de Devarim, como se fosse esse legado de Moshe. E aí Moshe fala aqui, a Torá nos diz, El Kol Israel, para todo o povo de Israel. Por que para todo o povo de Israel? Por que a Torá tem que dizer? Alguma vez Moshe falou só para algum? Então, na prática, sempre Moshe transmitiu para todo o povo. Normalmente, Moshe transmitia para Aaron, depois para os filhos de Aaron, depois para os anciões, e assim sucessivamente, até que transmitia para todo o povo. Mas aqui, Moshe fez questão de reunir todo o povo, porque, como Moshe está admoestando, chamando a atenção do povo, como vamos, se Deus quiser, ver daqui a pouco, Moshe está chamando a atenção do povo, então, o que ele faz? Ele, Moshe, simplesmente diz, olha, alguém vai argumentar o dia da manhã. Puxa, é um exemplo. Imagina que eu estou dando uma bronca no pessoal que estava hoje na sinagoga. Então o pessoal que vai dizer, puxa, vestiram a carapuça, se eu tivesse estado lá, eu tivesse respondido, eu tivesse defendido. Como vocês permitiram que ele fale alguma coisa? Então Moshe falou o seguinte, vamos reunir todo o povo e eu vou falar na frente de todos e se alguém tiver alguma coisa para argumentar, alguma coisa para dizer, alguma coisa para se defender, que diga. Por isso que a Torá faz questão de nos dizer que Moshe falou a todo o povo, Kol Israel, para todos de Israel, para que não fique dúvidas, que todos ouviram e ninguém respondeu, já todo mundo aceitou, como a gente diria em português, vestiu a carapuça do que Moshe estava aqui, entre aspas, reclamando. E, de fato, Moshe está dizendo aqui, primeiro que neste primeiro versículo, Moshe admoesta o povo dos erros que eles fizeram. E por que admoesta o povo do que eles fizeram? Muito simples. Moshe está aproveitando e chamando a atenção, como falamos, das coisas erradas para que eles aprendam a lição. Mas olha a grandeza de Moshe. Como Moshe faz isto? Insinuando. E vamos ver. Bevra e Arden, ele estava do outro lado do Rio Jordão. Ba Midbar no deserto. Ba Aravá. Certo? Ele está aqui na prática, no Aravá, que é a parte de uma depressão que tinha lá. Mol Suf, na frente do Mar Vermelho. Entre Paran. Jesus, que está mencionando aqui? Os lugares onde o povo de Israel despertou a ira de Hashem, onde o povo, entre aspas, provocou, certo? Mas Moshe não quer expor o povo de Israel à vergonha. Moshe está sendo cuidadoso com a dignidade de Am Israel. Moshe fala atenção, como vamos ver, diz aqui, Ben Paran ou Ben Tofel. O que é Tofel? Nós vimos em toda a Torá. Semana passada vimos quantas passagens o povo fez no deserto, quantas viagens. 42. Das 42 viagens não vimos nenhum lugar que chamasse Tofel. Certo? Velavan. Ou um lugar que chamasse Lavan. Ou Dizahav. Certo? Então, na prática, Moshe está aqui, de alguma maneira, fazendo alusão. Justamente nesses lugares. Todos eles, ou no deserto, ou na Aravá, que era a depressão. E todos eles são lugares simplesmente... Como Moshe está fazendo alusão a todos os lugares. O que se refere a lugares onde eles desafiaram a Deus? Onde eles peitaram, onde eles se comportaram de forma errada. Inclusive, como vamos ver aqui, vai mencionar inclusive o envio dos espiões para a terra de Israel, que foi talvez a gota. Na prática, quando nos diz aqui no deserto, o que era no deserto? O que aconteceu no deserto? Quando o povo simplesmente falou, olha, vamos voltar para o Egito. Preferíamos, o que nos tirou para morrer no deserto? Vamos voltar para o Egito. Quando eles reclamaram de Moshe. Na Aravá, na depressão. Simplesmente, quando fizeram a idolatria de Baal Peor. com o pessoal de Moab. Certo? Certo? Onde foi isso? No final de Parashat? Certo? Parashat? Balak. Certo? Que foi Bilam que sugeriu com as meninas e tudo mais para fazer a idolatria de Baal Peor. Em dos Moabitas. E de Tom, frente a Suf, quando estava frente ao Mar Vermelho, se refere à revelação do povo de Israel que tiveram no Mar Vermelho. Paran, se refere à revolta de Paran. O que era? Os espiões. Certo? Que eles foram à terra de Israel e tudo mais e voltaram. Então, Lavan, que se refere de Lavan? Lavan que é branco. Se refere ao quê? Quando reclamaram do maná. Certo? O maná que era branco. Então, eles reclamaram do maná. E eu também. Certo? O que é esse produto aí, o maná, que ninguém sabia o que era. Depois tinha também Hatzerot. O que era Hatzerot? A briga de Korach. Di Zahav, bezerro de ouro. Inclusive, nossos sábios dizem Vedi Zahav. Dizem nossos sábios, não leia Vedi, sino Vedai. Dai é suficiente. Na verdade, tinha suficiente ouro. Tinha ouro demais. Ou seja, muitas pessoas, isso aqui é uma lição para nós, uma lição importante, para muitas pessoas, fortuna, abundância, certo? Faz mal. A pessoa se perde. A pessoa simplesmente passa, em vez de confiar em Deus, passa a confiar nos seus bens. A pessoa cria, a pessoa, por isso dizem, muitos são fanáticos, são idólatras do dólar. Certo? Porque quando no dólar dizem God we trust, certo? Eles gostam do God do dólar. Esse é o God que eles gostam. God we trust. Em Deus nós confiamos, mas qual é esse Deus? O Deus do dólar. Então, na prática, isso é uma idolatria também. E aqui, no caso, o bezerro de ouro foi isso. Tinha ouro sobrando. Então, vamos fazer um bezerro de ouro. Vamos seguir um ídolo de ouro. Todos trouxeram e participaram e doaram ouro para com esse fazer o ídolo. Então, nós vemos aqui, simplesmente, todos os lugares que Moshe menciona que eles fizeram. Algum problema. Que eles aprontaram, por assim dizer. Contudo, Moshe está falando para Am Israel. Am Israel sabe e Am Israel entende o que aconteceu. Em nenhum momento ele está expondo a Am Israel a vergonha ou, de alguma maneira, chamando atenção publicamente. E isso daqui é uma lição muito importante para todos e cada um de nós. Muitas vezes na vida a gente tem alguma coisa para falar para alguém. Pode falar e deve falar, mas para alguém, não para todos. Falar para todos é algo muito negativo. E Moshe olha aqui o líder. Tá, juntou todo o povo. Ele chama a atenção de todo o povo. Tá, antes de falecer, antes de entrar na terra de Israel. Já está, Hashem já avisou para ele. Agora acabou. E contudo, Moshe é cuidadoso de chamar a atenção de uma forma muito sutil. Certo? Ele não expõe eles e publicamente, como se diz. Eles entenderam, Moshe falou para eles, eles entenderam. Eles sabem onde que eles aprontaram e o que aconteceu. Então, na prática, aqui Moshe está fazendo tudo o que é uma retrospectiva. Essa palavra. E aqui a Torá, então, nos traz toda uma introdução, certo? Do que Moshe chama a atenção ao povo. E depois começa justamente um trecho aqui, e aqui vamos fazer um pequeno parênteses, onde começa Moshe falando, Eichá esá levadi torchachem masavchem berivchem. Moshe diz, como vou poder eu carregar sozinho todas as brigas, todas as discussões de vocês e tudo mais, e aí dá as mitzvah de nomear juízes, e como devem ser os juízes, etc. Mas nossos sábios dizem, e por isso nosso calendário é tão preciso, é tão maravilhoso, ao ponto que quando nossos sábios instituíram o calendário já contempla e já está estabelecido, por isso que as divisões das Parshiot, algumas semanas atrás nós limos duas juntas para juntar com Israel, e depois juntamos de novo semana passada Matot e Masei, para quê? Para sempre cair esta Parshá, Devarim, antes de Tisha B'Av. Por quê? Porque esse Shabbat vai coincidir inclusive o Shabbat anterior a Tisha B'Av, então que Tisha B'Av vai ser na semana que vem, inclusive hoje, um parênteses, hoje é Rosh Chodesh Av, começou o novo mês de Av, para quem não fez a vida ainda, não esqueça de fazer Yalev Yavo, o Yurtzeit, como vimos na Torá, o Yurtzeit, a única data que menciona na Torá de falecimento, de Aaron HaKohen, o irmão de Moshe, então, e justamente, nós vemos aqui, Moshe diz para o povo de Israel aqui, Eichá Esa Levadi, como poderei carregar sozinho? Ou seja, Moshe está percebendo que ele não consegue carregar o peso, suportar o peso, o compromisso de levar à frente o povo de Israel, e justamente Eichá é o livro de Lamentações, que nós lemos que é um dos livros do Tanakh, da Bíblia, justamente esse livro de Eichá é o livro que nós lemos em Tisha B'Av. Então, justamente essa palavra aqui está trazida aqui. Inclusive, tem costumes, e assim é o costume na nossa sinagoga, que quando, se vamos ver é o versículo 12, onde começaria a segunda aliá, nós temos o hábito de mudar e começamos com o versículo 11, a leitura, para não começar em Shabbat dizendo Eichá, certo? Como poderei, como se lamentando, certo? Por essa razão que a gente não fala Eichá neste momento, neste Shabbat, uma questão importante. Este Shabbat, muito importante, que leva um nome tradicional, Shabbat Chazon, ou Shabbat da visão. Isso, principalmente, porque em Shabbat Chazon, nós lemos a Haftarah, a porção dos profetas, justamente do profeta Isaías, que ele começa Chazon Ishayahu ben Amoz, é a visão que teve o profeta Isaías, então justamente por alusão a essa profecia que nós lemos nesta semana, que chamamos o Shabbat de Shabbat Chazon. O grande Maguid de Mezritch, sucessor do Baal Shem Tov, mestre e do Alter Rebbe, inclusive, ele comenta que, justamente, porque também se chama Shabbat da visão, porque neste Shabbat a Kadosh Baruch Hu mostra para todos nós o Beit HaMikdash, o terceiro Beit HaMikdash. Ele já nos deu o primeiro Beit HaMikdash e nós perdemos ele. Nos deu o segundo Beit HaMikdash e nós perdemos ele. Vem aqui a Kadosh Baruch Hu, tem o terceiro Beit HaMikdash e diz, sabe o quê? Que nem um pai com uma criança que deu um terninho e a criança rasgou, estragou e comprou outro terninho e a criança voltou a estragar. Então fala para a criança, sabe o quê? Eu vou te comprar um terninho, de vez em quando vou te mostrar para te dar vontade e vou te dizer, quando você se comportar direito, quando você for merecedor, eu vou te entregar o terninho. E a Kadosh Baruch Hu, de fato, nos mostra neste Shabbat, o terceiro Beit HaMikdash, que seria a ideia de nos dar a vontade para a gente poder sermos merecedores e querermos ter logo em breve o terceiro Beit HaMikdash, se Deus quiser. Então, na prática, estamos vendo aqui, a Torá nos traz aqui a menção de Eichá, então, como falamos, a gente lê diferente. Então, tem a nomeação de juízes, como que os juízes devem ser, a Torá, na prática, se vocês lembram, já tínhamos falado sobre isto, de que Moshe deveria nomear juízes, e isto Moshe tinha aprendido, inclusive, de quem? Se lembram? De quem aprendeu Moshe isto? Do sogro dele, de Itró. O Itró que viu Moshe, quando depois de receber a Torá, e todo mundo vinha perguntar para Moshe o que fazer, o que não fazer, etc., e como resolver todas as diferenças, naquele momento, simplesmente, Itró falou para Moshe, olha, não vai dar certo. Você tem que criar instâncias, tribunais, etc., e é isso que aqui Moshe vem e nos conta novamente. Logo depois, a Torá nos conta de que eles viajaram de Arhorev, viajaram no deserto, e como nos diz aqui, aí chegaram a Kadesh Barnea e tudo mais, e Hashem diz, olha, te dou a terra, vai e se instale na terra. Só que aí, a Torá Moshe conta, Vatikrevun elai kulchem vatomrun ishlechan Hashem lefaneinu. E aí vocês falaram para mim, vamos mandar homens na nossa frente, que é o tema dos espiões. E aqui nós aprendemos um pouquinho mais sobre o episódio dos espiões. Se bem o episódio dos espiões teve uma parashá inteira, que foi parashat Shlach, se vocês se lembram, Shlach Lecha, que Deus fala para Moshe, manda para vocês pessoas para percorrer a terra de Israel. Contudo, aqui a Torá nos diz que eles falaram para Moshe, olha a expressão, Vatomrun Shlecha Nashim Lefareinu Viachperu Lanu Et Haaretz. Vamos mandar pessoas para a terra e elas vão verificar a terra para nós. Ou seja, o que significa? Vocês me falaram, vamos mandar. Como dizendo, se você concorda ou não concorda, estou nem aí. Nós vamos mandar igual. Ou seja, comunicaram Moshe, não consultaram com Moshe, não perguntaram a Moshe. Eles comunicaram, Nishlecha Anashim Lefaneinu, vamos mandar pessoas na nossa frente. O que nos acrescenta um detalhe. Até agora, Hashem tinha falado para Moshe, Shlach Lecha Anashim, manda para você pessoas, já, como dizendo, Moshe, se você quer mandar, manda. Não precisa, não quer mandar, não manda. É uma coisa que te dou um direito. Aqui a Torá nos conta umas nuances que nós não conhecíamos. O povo veio e encurralou Moshe. Falamos, nós vamos mandar. Então Moshe falou, tudo bem, então vamos lá, vamos escolher juntos. E por que Moshe concordou? Moshe era o líder. Por que Moshe cedeu à pressão do povo quando o povo fala para Moshe, vamos mandar espiões, vamos mandar, como se chama, uma delegação, ou que a gente diria uma comissão diferente? Por quê? Por que Moshe concordou? Todos os sábios trazem um exemplo muito bonito no Midrash, e Rashi comenta, inclusive, que ilustra muito bem essa passagem. Tinha uma pessoa que tinha um burro para vender. Então perguntaram para ele, olha, você me vende teu burro? Falou, lógico que te vendo. Mas o burro é bom? É bom. E ele anda por todo tipo de caminho? Anda. E numa trilha na montanha, ele não é um burro que tem medo de cair? Pode testar. E eu posso levar ele para testar na trilha? Pode levar. E posso carregar sobre ele, sei lá, 5 mil quilos? Pode carregar. Pode levar e carregar, faz o teste que você quiser. Aí ele tentou várias vezes e o dono do burro, tão confiante, falou, pode levar, o que você vai fazer normalmente? Bom, se o cara confia no seu burro tanto assim, eu não preciso testá-lo. Por quê? Se ele me dá para fazer o test drive, como se diz, para testar o burro tanto, então significa que não tem problema, posso confiar. Moshe pensou que o povo estava testando ele. Quando o povo falou para ele, olha, me dá o burro, posso levar? Moshe estava confiante de que o povo ia acreditar nele. De que não ia precisar, não ia fazer falta, não ia ser necessário ele ter que discutir. Oh, podemos mandar espiões? Podemos. E as pessoas podem ir lá percorrer toda a terra? Podem. Podemos pedir para que tragam frutos? Pode. Por quê? Porque Moshe confiava na terra de Israel. Moshe imaginou que quando ele dissesse para o povo, olha, podem fazer tranquilos, ele não imaginou que eles estavam de fato desafiando ele. Moshe acreditou que eles confiariam nele, como de fato eles estavam confiando agora em Moshe. Então, na prática, como vemos aqui na nossa parashá, justamente, eles estão avisando Moshe, Nishlecha Anashim Lefaneinu, vamos mandar pessoas na nossa frente, nós vamos enviar lá, como diz aqui. E aí sim aconteceu tudo o que aconteceu, como nós já conhecemos, e Moshe está repetindo tudo isso aqui praticamente em detalhe. Mas uma coisa interessante, então, a Torá nos conta simplesmente todas essas nuances que complementam tudo o que estudamos antes. Aí, Hashem vê que o povo literalmente não confia o suficiente. Então, como diz aqui, quando Hashem decide castigá-los, que vão ficar 40 anos no deserto e tudo mais, simplesmente ele diz que de toda essa turma, toda essa, como a gente diria, essa galera que foi lá, os 12 espiões, somente aqui está escrito, Zulati Kalev Yefuné, somente com exceção de mim, Kalev Yefuné, ele vai ver a terra, que dará para ele, o Levanav, e Yoshua bin Nun Omer Lefaneja, e também Yoshua que está na tua frente, eles vão ir lá, certo? Mas Yoshua como líder, e Kalev por mérito, como diz aqui, porque lo etenet haaretz asher darach ba, vou dar para ele a porção da terra onde ele pisou. Como nós sabemos que Caleb tinha ido para rezar y pedir a Hashem una luz especial en el túmulo de los patriarcas en Hebrón, por esa razón que fue dada esa parte de Hebrón para Caleb y Yefuné, para la tribu de Yehudá, de la cual pertenece Caleb y Ben-Caleb. Y ahí después, en la práctica, ya que estamos en el ensejo, ahí Moshe también viene y habla para ellos sobre la derrota que les tuvieron dos frente en las guerras que les lucharon. Mas una cosa está llamando atención aquí, antes de todo eso, y las crianzas que ustedes falaron y acreditaron, Vetapchem Asher Amartem Lavazie, Ema Yavou Shama. As crianças que vocês estavam preocupados que vão ficar no deserto, na deriva, tipo, não se preocupe que eles vão entrar na terra de Israel e eles vão herdar a terra. E você continua no deserto. Moshe Hashem aqui está, como Moshe está repetindo para ele, aquela advertência tão forte que Hashem tinha feito para eles, que não iriam entrar na terra de Israel. Logo aqui nos faz alusão às guerras que eles tiveram com os Amoraitas, etc. Todas as guerras que, inclusive, nós mencionamos e estudamos em detalhe duas semanas atrás na Torá. Então aqui Moshe está repetindo tudo isto daqui. E aí, logo a continuação, terminamos o capítulo primeiro, chegamos no segundo capítulo. Eles começam falando quando estavam no deserto e tudo o que aconteceu no deserto. E que tinham que passar pelos povos e não deveriam provocá-los e cutucá-los. E não somente isso, diz aqui a Torá uma coisa interessante, que Hashem adverte que não deveriam eles enfrentar Moab. Al tidgaru bam, ki lo eten lachem me'artzam al midrash karegel. Não comecem uma briga com eles, porque não darei a vocês nada dessa parte da terra deles. Então, não entra numa guerra com eles. E aí sim, como nós já vimos, você vai passar pela terra deles. Então, como diz aqui, ochel vakesev vão pegar, e ochel tishberu meitam vakesev vachatem, comida vão comprar deles, mesmo que eles tinham o maná que caía dos céus, vegamayim tichru meitam vakesev vushtitem, e também vão comprar águas deles, dos poços deles e beberão, porque como nós já estudamos oportunamente, aqui Moshe está lembrando mais uma vez essa grande regra que nós estudamos. Você está passando com alguém, prestigie ele. Você está, eventualmente, como a gente diz, está indo para a casa, se hospedar na casa de alguém, essa pessoa vende determinado produto, compre dele, não compre de outro. Simplesmente, Hashem ensina aqui, Moshe repete a lição de ser gente. E não somente isso, nos adverte de não lutar contra eles, e como diz aqui, Altit Gorbam, não devemos, Altotzaret Moab, não devemos sitiar o povo de Moab, como já falamos anteriormente, e todo o povo dos Amoraitas e demais. E tudo isto, Hashem, na prática, estou acelerando um pouquinho, porque todas essas guerras que nós vemos aqui com Amon, os Amonitas, os Moabitas e todos eles, certo? Como vemos aqui logo a continuação também, com Sihon, Yog, Melech Bashan, o rei de Bashan, temos aqui todas as guerras que eles viram e passaram no caminho. E também volta a advertir com eles também de comprar a comida e bebida, como já falamos antes. Contudo, ele repete, olha e fala, olha, eu sei, Velova Sihon, Sihon não deixou entrar vocês na terra deles, em Hesbon, e aí então Hashem entregou eles para nós, as guerras que Am Israel teve contra esses povos, Hashem entregou eles e o povo de Israel venceu todas as batalhas que teve no deserto. Mas por quê? Porque estavam ligados com Hashem. Não porque era um povo guerreiro, o povo de Israel. Vamos lembrar rapidamente um detalhe importante. Eles saíram do Egito, não tinha nenhum treinamento militar. Eles saíram porque, inclusive, parou, os expulsou. Eles lutaram contra Amalek, lutaram contra Amon, contra Moab, contra os Emoraitas, todos esses povos que eles lutaram, eles não tinham nenhum tipo de treinamento. E não tinham muitos soldados também, para todos eles. E contudo, eles foram lá e eles lutaram e venceram. Por quê? Porque a nossa força vem de Hashem. Muitas pessoas pensam que a força vem, como a gente diria, é meu braço que me fez forte. Como vamos ver mais na frente no próprio livro de Deuteronômio, que a Torá nos traz, a pessoa vai chegar e vai pensar, a minha força, meu vigor me fez tudo o que eu consegui. Já na prática, tudo o que eu consegui foi por meu mérito. E na prática é Hashem que manda. Do mesmo jeito que Hashem manda para nós Parnassá, do mesmo jeito que Hashem manda para nós Brajá, Hashem manda para nós tudo aquilo que precisamos, inclusive as vitórias nas batalhas que nós vemos aqui em todos esses, todas as batalhas que comenta aqui no capítulo 2 e 3 do livro de Deuteronômio, aqui logo no início. E depois a Torá nos conta, principalmente, aquilo que nós falamos, eu comentei num vídeo, uma semana passada, o Lemachir Natati Tagilad, para aquele que conhece Hashem, Hashem deu o Gilad. Eu não sei se o pessoal ouviu este Dvar Torá no vídeo da semana passada, mas é uma mensagem muito bonita. Aquele que conhece Hashem, Hashem deu para ele Gilad. Gilad é alegria eterna. Na prática, quando você está com Hashem, então você tem alegria eterna. Por quê? Quem está com Hashem, nada falta. Certo? Que você tem Hashem, Hashem roi, lo echsar, Deus é o meu pastor, nada me faltará. Alguns pensam que isso é uma frase de caminhoneiro ou de táxi. Na prática, essa é uma frase que está no capítulo 23 de Salmos. E se refere justamente a esta passagem aqui. E está aproveitando e já entrando que a tribo de Reuven, a tribo de Gad e a metade da tribo de Menashe, eles decidiram se instalar do outro lado do rio Jordão. Eles não quiseram entrar na terra de Israel porque tinham muito rebanho, um tinha muito mais do que o outro, e eles decidiram ficar do outro lado, se instalando lá, para poder prosperar, vamos dizer. E então Moshe, uma coisa que, como vimos semana passada, ele adverte eles, chama a atenção de colocar as coisas na proporção certa. O que significa na proporção certa? Moshe diz para eles, olha pessoal, uma coisa importante, primeiro vocês vão assentar suas famílias e depois vão fazer cercados para os animais. E aqui repete novamente essa passagem e vão deixar eles e depois eles foram. Os homens foram se assentar à terra de Israel junto com o resto do povo. Moshe, como vimos, estava preocupado que eventualmente eles não fossem querer entrar na terra de Israel ou por assim fosse desmotivarem o resto do povo. Então eles foram juntos para conquistar e esperar que todo mundo se assentasse na terra de Israel. E aí, simplesmente, Hashem fala como, até que todos se assentassem, como diz aqui o versículo 20, mas uma coisa interessante, Moshe já, no 21, está terminando para já, Moshe adverte um detalhe importante. Bet Yoshua tziveiti vaitai lemor, e a Yoshua eu encomendei nessa época dizendo, certo? Teus olhos são que verão e tudo mais. E ele já literalmente fala para Yoshua que ele que vai ser o comandante do povo. E qual é o legado? Olha interessante o último versículo da Parashá, onde ele transmite o legado para o povo. Qual é o legado que Moshe dá para Yoshua? Qual é a dica que Moshe ensina a Yoshua para ele ser o verdadeiro, um digno sucessor dele? Literalmente, versículo 22. E isso é interessante, chave, encerra com chave de ouro. Lo tiraum, não lhes temas, não deve temer a todos os povos que vai encontrar do outro lado do rio Jordão. Por quê? Pois Hashem, vosso Deus, luta por vocês. Ou seja, na prática, ele está dando aqui uma grande lição para o povo de Israel, ele está dando aqui uma grande mensagem para Yoshua principalmente, não somente para o povo de Israel, para Yeshua como um bom sucessor, que ele deve saber estar confiante em Deus. Você como líder, você deve tentar fazer tudo o que está ao seu alcance. Mas principalmente, por assim dizer, você deve e confiar em Deus, Ele vai ser quem vai lutar. Ah, vai ter momentos difíceis, vai ter batalhas difíceis de encarar, mas confiando em Hashem, tudo vai ser possível. Então, que a gente possa aprender, nós também, essa lição, não precisamos de Yeshua para nos dizer isso, nós já sabemos claramente que todos nós podemos aproveitar toda essa, essa bagagem, toda essa grande lição. Contudo, eu queria aproveitar, temos uma haftará muito especial, onde literalmente Yeshayahu, ele chama o povo de Israel, onde ele comenta todas as coisas difíceis que estão para vir, que justamente a admoestação nesta haftará, mas ele chama o povo para fazer teshuvá, ele pede para todos eles, e menciona também esse versículo, Eichá etal zonah kriyah ne'emanah, ele diz como pode ser que o povo vai ficar assim, se corrompeu e se estragou tanto o povo de Israel, por isso que ele diz, ele termina dizendo, Ve'ashiva yadai yadi alaich, Ve'etzrov kapai kavor seigaich, ele diz, não se preocupe, a minha mão vai estar com vocês, vamos estar fortes, e finalmente nos ensina, Sion bemishpati padev shaveh betzaká, Sion será resgatada com justiça, e os seus retornadores, ou seja, os seus habitantes que retornam a ela, através da tzedaká, através da retidão, tzedaká que se refere à atitude de correta, não somente de caridade. Contudo, nossos sábios trazem aqui, vamos encerrar, uma lição interessante do profeta. Ele traz no versículo 20 de Isaías, Intemanum militem, se vocês se recusam e se voltam contra Deus, Heref Teuklu, serão devorados, serão engolidos pela espada. Que fia Hashem diver. Por quê? Porque a palavra de Hashem foi a que falou. Então, nossos sábios perguntam, como pode ser que aqui no versículo anterior, no 19, quando fala do bem, intovush matem, se vocês vão querer e obedecerem, acatarem os ensinamentos divinos, tuvaretz tohelu, a bondade, a fartura da terra, vocês comerão. Perguntam aqui, nossos sábios trazem aqui, peraí, se vou me comportar bem, eu vou ter comida. E se não vou me comportar bem, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ter guerra. A espada vai engolir. Então pergunta aqui, peraí, o que está acontecendo? Onde está a recompensa de fazer as mitzvot? Olam Habá, Gan Eden, paraíso. E eu, da mesma maneira, se não vai ser certo, será engolido pela espada. Vai para o Geinam. O que, que significa vai ser engolido pela espada? Fala, sabe, literalmente, a recompensa pelos bons atos de Olam Habá espiritual e o castigo pelos atos ruins vai ser, eventualmente, o purgatório, que a gente diria. Ou seja, alguém não. Por que que nos fala aqui somente de recompensa física e material e um castigo físico e material? Por que não fala nos valores e conceitos espirituais, principalmente? Por que que o profeta não nos fala dessa maneira? Seria uma pergunta interessante. Então, vi uma resposta muito interessante aqui sobre isto, que na prática, não adianta, essa é a verdadeira recompensa. A verdadeira recompensa vai ser espiritual, vai ser o Olam Habá, vai ser o paraíso, etc. Só que temos um inconveniente. Qual inconveniente? Nós não temos capacidade de entender os conceitos espirituais. Se eu vou te dizer que você vai estar no Olam Habá com Moshe Rabbeinu e com Rambam, isso não te diz nada. E vai estar curtindo divindade. O que significa curtir divindade? Para nós, qual é uma recompensa que é plausível e tangível? Simplesmente poder comer, poder beber, estar bem financeiramente. Essas coisas são, na prática, as coisas que a gente poderia, entre aspas, considerar como boas. Então, simplesmente, vem aqui a Torá e nos diz, peraí, os valores estão errados. Eu vou colocar a proporção certa. Só que a linguagem que ele utiliza é uma linguagem que nós conseguimos entender. E por que o profeta faz isto? Por que Isaías fala desta maneira? Porque já aprendemos na Torá. Do mesmo jeito que na Torá Hashem fala para nós que Deus nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido. A gente tem mão forte, braço estendido. O que significa mão forte? Eventualmente levanta muito peso, fica fazendo halterofilismo. Não, o conceito verdadeiro e profundo aqui, que se refere principalmente ao lado espiritual, mas nos fala de uma linguagem que a gente consegue entender. Por essa razão que o profeta aqui, Naftará, também está falando numa linguagem que a gente consegue entender. O que, que significa recompensa divina e Deus nos livre se a gente não merecer, o que acontece do lado do outro lado. Alguma pergunta, alguma dúvida? Pessoal que está no Zoom, pessoal que está no Facebook não consegue fazer pergunta, então...
A princípio não, Rabino, escolha, obrigado.
Então, desejar a todos um Chodesh Tov. Pode perguntar. Pode perguntar.
Qual foi a dificuldade toda que Moshe Rabino teve em declarar essa guerra contra o povo de Midian, sendo que ele foi acolhido por esse povo quando ele saiu do Egito e quando ele teve todos os problemas e foi o povo que acolheu ele, foi de onde ele tirou a sua esposa. Como é que foi toda essa dificuldade para ele ter passado essa informação, ter vivido essa situação?
Na verdade, essa foi a questão. Vou repetir a pergunta para o pessoal do Facebook, não sei se eles se ouviram. Então, na prática, perguntou como foi a dificuldade de Moshe da luta e da guerra contra Midian, que mencionamos semana passada, e agora aqui Moshe recapitulou, por assim dizer, junto com as outras guerras, com os Amonitas, Moabitas, Emoraitas, etc. Na prática, Hashem teve que ordenar Moshe. Não foi uma guerra que Moshe quis ir de livre e espontânea vontade, porque Moshe foi um bom aluno, Moshe tinha aprendido aquela lição, como você mesmo perguntou, Meir, ele, de onde ele tirou isso? Moshe aprendeu de Hashem, que Moshe não podia bater na água, bater na areia, quando estava nas pragas no Egito, não poderia fazer estas duas primeiras pragas, por quê? Porque Moshe tinha que reconhecer quem lhe fez um favor, então não pode se virar contra eles. Da mesma maneira, Moshe, ele por si próprio, não queria lutar contra os midianitas, porque ele tinha uma dívida com eles. Mas Hashem falou para eles, esquece, eu estou te mandando, porque o que eles fizeram não tem perdão nenhum. Então, por mais que eles, você seja devedor deles, você está devendo grandes favores a eles, mas eles demonstraram que não são merecedores do teu reconhecimento. Por esta razão que Hashem que mandou Moshe diferente e foi tão enfático. Ok? Então...
Rabino, eu tenho uma pergunta também.
Pode fazer.
Aqui é o Abraham, né? Alguém junto. Mas... quando Moshe faz a administração ao povo, ele fala que vocês fizeram, né, a Betaeg, o Meraglim, mas na verdade não foram literalmente vocês, né, foram os pais deles, porque todo mundo já tinha morrido no deserto, né, já tinha passado isso.
Mas foi o povo, eles são o povo. Entendeu? Quando quando um pai falece, o filho herda o dinheiro, certo? Ele herda o dinheiro do pai? E as dívidas do pai ele herda? Não, só o dinheiro.
Herda tudo.
Não sei se entendeu. Ou seja, Moshe está admoestando o povo, as coisas que fizeram erradas. Moshe está chamando atenção. Então essa foi uma das coisas que eles fizeram erradas.
Okay.
Primeiro. Segundo, tem uma parcela que sobreviveu. A última parcela que ia morrer no 40º ano, a gente perdoou. O último Tisha B'Av, que é o que comemoramos no dia 15 de Av, uma das coisas, não?
Sim, sim.
Certo?
Certo.
Ok. Então, uma boa noite, o Chodesh Tov para todos. Lembrar hoje os Chodesh. Começamos a parte mais triste do nosso calendário, os últimos 9 dias. A partir de agora, se Deus quiser, até... Tisha B'Av, que se Deus quiser esse período se transforme num período de júbilo, alegria e felicidade e comemoração para nós e todos, se Deus quiser, com a revelação de Mashiach em breve.
Amém.
Pode ser, Gabino.
Tudo de bom.